Nós nos perguntamos como que a igreja chegou onde chegou, depois de 2000 anos sendo perseguida, depois de 2000 anos sendo bloqueada, depois de 2000 anos sendo lacrada. Como a igreja sobrevive os séculos, os tempos, as perseguições. Há uma canção que nós cantamos que diz que a igreja venceu tudo. Essa quase que é uma canção da lista de canções proibidas, porque a gente cantou tanto essa igreja que ninguém aguenta mais cantar essa música, mas ela é bonita, né? A igreja sempre venceu os impérios, venceu os imperadores, venceu a perseguição, venceu a apostasia. E qual é o poder de resiliência da igreja de Jesus? Quando eu digo igreja, não é uma instituição que tem um CNPJ, mas é a unidade de muitos homens e mulheres que se reúnem em nome de Jesus. Quem está aqui diz amém. O poder de uma igreja perseguida, de resistir o dia mau e havendo feito tudo ficar firme, está no poder em discernir espiritualmente as situações. Existem duas verdades absolutas sobre esta igreja resiliente que a mantém firme no mundo atual. Nós vamos falar sobre a palavra que permanece e a igreja que prevalece. A palavra que permanece e a igreja que prevalece. A igreja de Jesus sobre a terra, ela é marcada com um rastro de sangue. Homens e mulheres deram a sua vida, morreram, se martirizaram para a igreja chegar aonde chegou. O cristianismo hoje é perseguido em mais de 60 países. O que você fez esta tarde de se trocar, colocar a tua melhor roupa, se arrumar, pegar a tua Bíblia, pegar o teu carro, tua bike, tua condução e vir até a igreja com liberdade, levantar as suas mãos, adorar a Deus, sentar, ouvir a palavra, ter essa experiência que eu e você estamos tendo. Há cristãos em 60 países do mundo que nunca terão essa experiência. Há irmãos e irmãs nossos que vão viver a vida inteira escondidos, nunca vão poder manifestar publicamente a sua fé ou ter liberdade para ir a um culto público a Deus. Nesse exato momento onde nós estamos aqui com liberdade adorando a Deus, há igrejas sendo queimadas na Bielorrússia e na Índia, igrejas como nós aqui. Nós cantamos que a perseguição não parou a igreja, e verdadeiramente não parou. Por quê? Porque o Deus da igreja, Jesus, está vivo. Então chega a nossa vez, a nossa geração, o bastão é passado para as nossas mãos, e agora que o bastão está conosco, como resistir os dias maus? Como suportar e ter resiliência? Como fazer as decisões corretas? Como escolher não se desviar do curso do rio? Porque o curso do rio da igreja vai serpenteando as situações, as nações. As pessoas tentam bloquear o rio de Deus, mas esse rio de Deus contorna. As pessoas tentam represar o rio de Deus, mas esse rio sobrepuja as barreiras. Ele passa, ele rompe, ele quebra cadeias. O rio de Deus é caudaloso. Quem está aqui diz amém. Então, como eu tenho que discernir para não me desviar do rio e seguir o curso do velho rio que nasce no trono de Deus? Talvez nós tenhamos que aprender a controlar ou regular a rota para não perdermos a promessa do rio. Talvez temos que aprender a contornar a curva do rio para não perdermos a potência do rio e não sermos confundidos pelos riachos que estão no meio do caminho. Então, ter o discernimento em bifurcações da vida é essencial. A igreja sempre soube discernir e fazer as escolhas corretas para não se desviar do curso do rio há 2000 anos, por isso o bastão foi entregue para nós. todos os dias, mais ou menos 55 mil pessoas recebem Jesus por toda a terra. Hoje, 55 mil almas foram salvas em algum lugar da terra. Inclusive aqui nesse lugar, quem pode dar glória a Deus? Então esse é um mistério da igreja de Jesus. Depois de 21 séculos, a igreja que começou lá em Jerusalém com os discípulos, foi levada a um italiano chamado Cornélio, o primeiro gentil a se converter. Como essa igreja, que começou em Jerusalém e que teve o primeiro não judeu convertido, um italiano, centurião romano, Cornélio, como essa igreja chegou no mundo inteiro, resistiu dias maus, regimes comunistas, resistiu dias de perseguição, resiste até hoje, porque ela tem sobre si duas características básicas. Primeira delas, a palavra de Deus sempre permanecerá. Lucas 21, 23. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? A igreja permanece porque a palavra de Deus permanece sempre viva. Tentaram queimar este livro inúmeras vezes. Tentaram sumir com esse livro da terra inúmeras vezes, mas a promessa é que céus e terra passarão, mas as palavras desse livro permanecerão para sempre vivas dentro da igreja. Ele é o Verbo que se fez carne. A igreja resiste depois de 21 séculos, porque a igreja sempre vai prevalecer. Mateus 16, 18, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Então quando nós dizemos esse texto, irmãos, não é uma figura de linguagem de que a igreja é invencível, não, a igreja é invencível, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque Jesus a edificou. Ele não edificou sobre uma instituição eclesiástica, ele edificou sobre uma pessoa, como eu e você, como Pedro. Ei, eu e você, sobre nós, Deus edificou a igreja, e contra a igreja, onde dois ou mais estão reunidos no nome dele, o inferno não pode prevalecer. Como que a igreja venceu 70 anos de comunismo? Porque a igreja sempre vence. Onde dois estiverem no nome dele, ali está a igreja. E a igreja é vencedora sempre. Trancafiaram os apóstolos em cisternas. Prenderam os discípulos em cadeias. Trancaram os profetas na cova de leões. Mas nada pôde parar o poder da igreja. Ela sempre prevalece. Cristãos prevalecem porque eles aprenderam a viver não porque o que vem, mas pela fé. Não temem más notícias, como diz o Salmo 112, versículo 7, porque o seu coração está firme no Senhor. Quem está aqui diz amém. Então, cristãos saudáveis, ou uma igreja saudável, ela não se move por medo. A sua liderança, a sua membresia, os irmãos e as irmãs sempre estão cheios de fé, de ousadia e de sabedoria. Eles caminham sempre com um senso de urgência, sempre com a sensação de uma oportunidade para agir com sabedoria, para discernir diante das escolhas da vida. não são pessoas que são levadas ao vento de qualquer doutrina, mas são pessoas que têm discernimento, sabedoria, urgência de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, vírgula, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Um senso de oportunidade, um senso de urgência de Deus, um senso de que eu não posso desperdiçar o que Deus tem dado para mim, um senso de que Deus conta comigo e eu preciso ser útil, eu não posso escolher por mim mesmo, eu tenho que ter o discernimento correto e fazer as escolhas que Deus espera que eu faça. Eu olho a vida do apóstolo Paulo, escrevendo para o livro, para os Colossenses, para a igreja de Colossenses, ele diz em capítulo 4, versículo 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quem está aqui, irmãos? Nós estamos começando um mês agora, eu quero que você levante sua mão direita ao céu bem alto. Haverão muitas oportunidades de Deus para mim e para você neste mês que está começando. Seja sábio, proceda corretamente com os que estão fora e aproveite ao máximo todas as oportunidades que Deus dê a você neste mês, se movendo por fé. Quem recebe diz amém. E amém. Segunda Coríntios 2, 14 diz, mas que a graça de Deus, que sempre, não é de vez em quando, é sempre, nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É como se por onde Deus te enviar neste mês, você leva o perfume, o bom perfume de Cristo. Nós tivemos uma experiência inusitada ontem no batismo. A água estava extremamente quente. Se colocássemos um medidor na água ali, talvez ela estivesse em processo de ebulição daqui a pouco. A verdade é que o termômetro mede a temperatura da água. Mas o erro na piscina ontem não foi o termômetro, mas foi o termostato. O termostato, ele muda a temperatura da água. Então o termostato estava em curto-circuito e, embora marcasse 20 graus, a água estava com 50 graus. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos. Deus não te chamou para ser um termômetro na terra, para medir temperaturas. Deus te chamou para ser um termostato, para mudar temperaturas na terra. Você tem a capacidade, por causa do discernimento, da sabedoria de Deus, de mudar a temperatura onde Deus te colocar. Quem recebe isso diz amém, cara. Se é para ele, faz melhor, vai. Agora é que eu vou começar a pregar então, tá? Depois você manda aquela, Fábio Júnior. É... não parou a igreja. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa destacar para fazer escolhas corretas em dias difíceis é ter sensibilidade espiritual. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Você vê o apóstolo Paulo na sua jornada missionária, chegando a lugares, discernindo o lugar, porque ele era um termostato, ele tinha a capacidade do Espírito Santo de mudar a temperatura daquele lugar, discernindo a temperatura daquele lugar, mas também discernindo o céu, dizendo: olha, eu cheguei aqui, entrou de, eu posso ficar aqui, não é mal eu ficar aqui, mas há algo no meu espírito que não me traz descanso, há algo no meu espírito que me incomoda. A minha sensibilidade espiritual está fazendo uma leitura de que Deus me quer na Macedônia. Então ele se despede dos irmãos de Troade, não havia nada errado em Troade, mas ele parte para Macedônia, porque algo dentro dele dizia para ele não ter sossego fora da vontade de Deus. Muitas vezes liderar as nossas vidas particulares é tomarmos decisões para não estarmos acomodados onde achamos que devemos estar, mas estarmos incentivados a irmos mais além, porque nós não podemos ter paz fora da vontade de Deus. Há uma trégua fora da vontade de Deus que se apresenta como paz, mas a plenitude da paz só há quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Gênesis 2,14: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Com 75 anos de idade, ele teve que tomar uma decisão. Então ele precisou ouvir, discernir e obedecer. Ele precisou ter sensibilidade espiritual para tomar a escolha correta. Jesus nunca disse para nós que seria fácil. Ele nos disse que estaria conosco, amém ou não, irmãos? Então o segundo ponto importante é medirmos a satisfação que nós temos em Jesus. Então, primeiro é ter um discernimento ou uma sensibilidade espiritual apurada para que a gente não encontre o sossego fora da presença de Deus, que você não aceite a trégua da guerra espiritual. E o segundo é encontrar plena satisfação em Jesus. Não é aparente satisfação, é plena. Tem que ser plena. Quem está aqui, irmãos? 2 Coríntios 2,14. Estou te dando um monte de versículo, tá? E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do teu conhecimento. Filipenses 4,12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, satisfeito em Jesus, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O evangelho de Jesus, ele é um evangelho de plenitude, não por aquilo que Deus te dá, mas ele é um evangelho de plenitude por aquilo que Jesus é para você. Então, a despeito da sua situação, não importa como você tem entrado aqui essa noite, na presença de Jesus, você tem condição de sair daqui inteiramente satisfeito com a tua vida, inteiramente pleno com a tua vida, inteiramente preenchido com a tua vida, porque nele não há falta de nada. Então, amados, o poder de ser satisfeito me faz ser seletivo. Repito, o poder de eu ser satisfeito me faz ser seletivo. Se eu tenho fome, estou com muita fome, e é me oferecido só isso para comer, então eu tenho que comer, porque é só aquilo que eu tenho. Mas se eu estou satisfeito, porque eu acabei de comer, e eu chego num lugar e me dão opções, eu posso ser seletivo. Eu não quero comer isso, eu quero comer só aquilo. Já almocei, vou comer só a sobremesa. Eu posso selecionar. Agora, se eu sou faminto, eu como o que colocarem na minha frente. Então, se eu estou pleno em Deus, se eu estou completo em Deus, se eu estou satisfeito com tudo que Deus é para mim, eu posso ser seletivo. Eu começo a ser seletivo com as minhas escolhas, seletivo com um rio, seletivo com um riacho. Eu começo a ser seletivo. Dostoiévski certa vez disse: se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo a Jesus. Ele é um filósofo, mas é profundo o que ele disse. Ele disse: se por um acaso eu descobrir que Jesus não é a verdade, eu estou tão apaixonado por Jesus, que eu deixo essa verdade aparente, mas eu quero seguir esse Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem entende isso? É uma plena satisfação na pessoa de que Jesus é. Pode me faltar isso, pode me faltar aquilo, mas não pode me faltar Jesus. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Amém, igreja? O mundo dentro de você sempre vai criar o mundo que te cerca. A paz interior que você procura sempre vai estar na estrada do seu domínio próprio. O mundo em que Jesus viveu também nunca conheceu a paz, mas mesmo assim ele era a paz. Então, se eu tenho que trilhar esse mundo interior cheio de aflições que muitas vezes me cercam, porque enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, se eu tenho que enfrentar o meu próprio mundo interior, se ao mesmo tempo na estrada da vida eu tenho que aprender a ter domínio próprio, então eu vivo uma luta constante, eu preciso nele encontrar a paz que excede todo entendimento. Eu preciso lembrar dos 3 anos em que Jesus exerceu o seu ministério debaixo do Império Romano, debaixo da mão forte de Roma, todas as perseguições, todas as aflições. Ele não viveu em um mundo de paz, ele viveu em um mundo de guerra, mas ele era a paz. Então, se eu estou nele, eu tenho a paz sem fim. Quem está aqui? O governo de Jesus sobre mim e sobre você é um governo de paz sem fim. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você passa por esse vale com paz. Levante sua mão aos céus. Senhor, nós tomamos posse dessa paz. A paz que excede todo entendimento humano. A paz que nos guia ainda pelo vale da sombra da morte. A paz que é inegociável. A paz que é o fruto do príncipe da paz. A paz que está em Cristo Jesus. A paz que nos traz satisfação plena. A paz que nos faz sermos seletivos com as nossas escolhas e decisões. A paz do príncipe da paz. Recebemos essa paz e caminhamos com ela como a bússola das nossas vidas, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Pastor, por que mais a igreja teve o poder de serpentear a história do mundo e se desvencilhar de todas as aflições? Porque os membros desta igreja, além de ter sensibilidade espiritual, satisfação em Jesus, mesmo quando seus familiares eram mortos à sua frente, mesmo quando eles eram colocados no Coliseu para serem comidos por leões, eles encontravam satisfação em Jesus, esta igreja também resistiu, porque ela tem como característica uma fidelidade inegociável. Inegociável. Dá para fazer negócio? Com a fidelidade de Deus não tem negócio. Ou você é fiel, ou você é infiel. Não tem meio fiel, nem meio infiel. Quem está aqui, irmãos? Quem aqui é casado? Levante a mão bem alto. Está arrependido? Levanta mais. Você aceitaria casar com uma pessoa que te dissesse: olha, eu vou fazer com você um contrato de casamento, mas eu vou ser parcialmente fiel a você. Quando eu estiver na sua presença, eu serei fiel a você, mas na sua ausência você é livre e eu também sou livre. Você aceitaria isso? Porque para mim e para você a fidelidade é algo importante. E se nós não conseguimos trair a nós mesmos na nossa fidelidade, por quê? Que com Deus nós negociamos essa fidelidade? A palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então Ele é sempre fiel. A palavra diz que Deus é fiel. Todo mundo conhece isso. Deus é fiel. Ele trata a tua vida não como um contrato de que você foi e contratou Ele para ser o teu Deus, e há cláusulas desse contrato que estão dentro deste livro. Não. Ele trata a sua vida como uma aliança que Ele fez com você. Ele diz: olha, eu conheço a tua humanidade, e eu sei que a tua tendência é ser infiel, mas eu preciso te dizer que mesmo quando você for infiel, eu vou permanecer fiel, porque te amo tanto, e quero que você aprenda uma fidelidade inegociável na tua vida, que não negocie princípios, que não negocie propósitos, que não negocie caminhos, que não negocie a moral, que se preciso for, corte na carne, mas que não negocie. 2 Coríntios 2, 16 e 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como que de Deus, na presença de Deus. Quem está aqui, irmãos? Se existe os fiéis, é porque existe os infiéis. Se existe os verdadeiros, é porque existe os falsificadores. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto: nós não somos os que falsificam a palavra para tentar engabelar a sua fidelidade. Nós queremos a verdade para sermos fiéis à verdade. Nós não queremos uma verdade parcial aos nossos ouvidos para agradar o nosso coração e nos sentirmos sendo fiéis a Deus, quando na prática somos infiéis. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos? Não, eu quero saber a verdade, porque eu quero ser fiel, cara. Mas e se me deixarem? Deus não me deixará. Mas e se eu perder? Perder para Cristo é lucro. Mas e se eu for o último, pastor? Os últimos serão os primeiros para Ele. Os princípios são invertidos. Quem está aqui, irmãos? Seja fiel ao Senhor, que Ele vai te honrar. Mesmo quando os homens te desonrarem, Ele vai te honrar. Quem recebe diz amém. Albert Einstein certa vez disse: não viva para ser bem sucedido, tente antes ser um homem de valor. Quem está aqui, irmãos? Mateus 24,11 diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então eu preciso ter uma fidelidade inegociável. com o Senhor. Eu preciso disso para suportar o dia mau. Será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou sendo ludibriado? Será que esse homem que está falando aqui em cima hoje é um falso profeta? Será que ele está usando a palavra para me enganar? Eu preciso ser fiel ao Senhor. Porque se eu for fiel ao Senhor, se eu for um homem de valor, os falsificadores não me enganarão. Porque maior é a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Quem está aqui diz amém, cara. Porque Deus vai se fazer fiel a mim. Marcos 9,35 diz: assentando-se, Jesus chamou os doze e disse. Jesus que disse, tá? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem está aqui, irmãos? Estou terminando, tá? Eu sempre vejo, às vezes, os pastores, os apóstolos, em muitos congressos que eu vou, pegar uma bacia com água. Já fizeram isso comigo, eu já fiz isso com pessoas. Pegar uma bacia com água e uma toalha e lavar os pés. Porque Jesus fez isso para os seus discípulos quando ele os chamou. Ele fez isso como um sinal de humildade. Era a marca dos novos servos e dos discípulos de Jesus que viriam a partir daquele tempo. O problema é que isso não é uma fórmula. Isso não é uma fórmula que você faz e resolve o problema. Isso é um modelo de cristianismo. É o modelo da bacia e da toalha. Não é o ato de lavar o pé de alguém e secar o pé de alguém. Mas isso é um modelo, é um estilo de cristianismo. Pode ser que você não lave o pé na bacia e não seque na toalha. Mas o modelo da bacia e da toalha foi o modelo que Jesus estipulou para a igreja. Jesus sabia que em 21 séculos esta igreja seria perseguida, lacrada e fechada, que a Bíblia seria queimada. Ele sabia disso e ele deu um modelo de resistência. Sejam submissos uns aos outros, sirvam uns aos outros, ninguém é maior que ninguém. Ninguém tem mais importância do que ninguém. O teu pé é fedido igual o meu. E eu tenho que ter humildade de lavar o seu pé. E você tem que ter humildade de lavar a minha. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Não porque era o pé que precisava ser lavado. Mas é porque o modelo precisava ser implantado. Então, os humilhados serão exaltados, diz a palavra. Humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará, diz a palavra. Quem está aqui, irmãos? Se é para Ele, faz melhor, vai. Posso falar? Fala ou não fala? Eu quero escolher esse modelo para mim. Eu quero seguir o modelo da bacia e da toalha. Eu não quero o modelo do palácio. Eu não quero ficar com o cheiro do palácio e perder o cheiro da ovelha. Eu não quero estar num lugar tão alto que eu não alcance mais o teu pé. Eu quero esse modelo para a minha vida. Porque 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, e é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Quando eu entro no modelo da bacia e da toalha, eu tenho o sim de Deus e tenho o amém de Deus. Recebe isso na tua vida. Se você quer o sim de Deus, o modelo é esse. Se você quer que Deus diga para você amém, se você quer que Deus responda para você sim, sim em algo, ou amém em algo, o modelo para conquistar a promessa é a bacia e a toalha. Quem está aqui, irmãos? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas Jesus disse que venceríamos. 21 séculos a igreja venceu. Então não é a história da carochinha. Ele disse para nós que não seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco até o fim. Agora, o que eu tenho feito para estar com Ele até o fim? Se Ele tem dito que Ele vai estar comigo até o fim, será que eu tenho me aplicado? Como homem, você como homem, você como mulher, será que você tem aplicado a ter sensibilidade espiritual para continuar com Ele? E continuar com Ele não significa continuar dentro de uma igreja. A igreja é parte disso, é um lugar onde você aprende dEle. Satisfação em Jesus, será que você tem sido um termostato, uma pessoa tão plena e tão satisfeita que por onde Deus te vai, por onde Deus te leva, você é seletivo e muda os ambientes? Será que você tem com Ele uma parceria, uma fidelidade inegociável? E será que você escolheu o modelo correto, que não é frequentar uma religião evangélica, mas é o modelo da bacia e da toalha? Pastor, como que o modelo da bacia e da toalha vai? Às vezes é fazendo alguma coisa por alguém, sem esperar nada em troca. Quem está aqui, irmãos? Às vezes é orando por alguém que nem saiba que você exista, por alguém que esteja talvez nesses 60 países que nesse minuto estão sendo perseguidos. Talvez seja orar pelos irmãos que estão assistindo a sua igreja sendo queimada em algum vale na Índia. Talvez seja orar, mas é uma realidade tão longínqua, talvez isso nem chegue a mim, pastor. Mas o modelo da bacia da toalha é esse. Você não precisa estar perto de um pé para lavar o pé. Mas quando você ora por alguém que está talvez do outro lado do mundo sendo perseguido, Deus está colocando sobre a sua vida o sim e o amém. Mateus 28:20. Disse Jesus, Jesus é que disse: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Levante a sua mão direita aos céus, bem alto. Não sei se você entrou se sentindo sozinho aqui essa noite. Não sei se há um vazio no teu interior. Não sei se há um buraco dentro de você. Não sei se há uma confusão do caminho que você deve seguir. Não sei se você tem segurança das decisões. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: filho meu, filha minha, eu estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Quem recebe, diga.